abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. 6. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 3.
Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Pode parar, depois por causa nós continuamos. Amém. Tem um detalhe importante, muito importante aqui. Qual? É a respeito da doutrina, né? A respeito da doutrina de Cristo. A maneira como ele veio ensinando. Como foi que Jesus veio ensinando? O que que mudou em relação à religião? O que que mudou em relação à fé? Porque os escribas e os fariseus, o povo, os sacerdotes, o povo que era considerado povo de Deus, vinha fazendo alguma coisa, vinha fazendo rituais, celebrando as coisas, cobrando as indulgências, né? Distribuindo tudo o que se faz em termos de religião ou religiosidade, buscando a Deus. Porque todo mundo, aí nesse caso, está buscando a Deus. Certo ou errado, mas está buscando a Deus. Mas tem uma forma certa. No meio de tudo isso, tem uma verdade. E essa verdade, Jesus alegou para ele essa verdade. Ele falou, não, Quem quiser saber a verdade é essa. A verdade é essa. E nós, hoje, somos cristãos. Por quê? Nós nos convertemos a Ele. Isso significa que, apesar de todos os segmentos que existem, nós ficamos com o que Jesus ensinou. E é por isso que nós somos, nos consideramos diferentes de todos os outros. Porque nós ficamos com o que Jesus ensinou. Nós aceitamos a fé de Jesus. Concorda? E é por isso, todo mundo concorda aqui, eu creio, né? E é por isso que nós somos chamados cristãos. Chamados cristãos, porque nós concordamos com Jesus. Mas não vinha sendo feito, e não se faz até hoje, não existe muitos segmentos, não existe muita gente buscando a Deus. Pessoas que estão precisando de Deus, que estão necessitadas de alguma coisa, estão passando por tribulações, por aflições, eles buscam a Deus, eles vão atrás e buscam a Deus. Eles estão buscando a Deus. Só que nós, em particular, nos julgamos. Estou dizendo que nós estamos certos, não. Mas nós nos julgamos certos por seguirmos a doutrina, a fé de Jesus. Amém? Então, você é diferente dos demais por essa causa. Você traz, como Paulo falou, no seu corpo as marcas de uma fé que você tem. Você é um cristão. É diferente. Foi assim que aconteceu com Jesus. Né? O mundo já existia. Todo mundo, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Aí vem do outro lado Buda, vem do outro lado Maomé. Todo mundo está fazendo o quê? Hã? Todo mundo está buscando a Deus, você pode ter certeza que está. E hoje nós temos mais razão para entender isso. Nós temos mais razão para entender isso. Porque hoje nós temos mais de 1.000, sei lá, ou 2.000, sei, né, quantos segmentos religiosos. E vocês concordam que todos estão buscando a Deus? Hã? Se tiver um ou dois buscando o diabo, é muito. Buscando Satanás, assim, declaradamente. Tem, não vou dizer que não tem, não, mas tem uns três, né, deve ter uns dois ou três ou quatro, assim, declaradamente buscando, cultuando Satanás. Tem, né? Mas é muito pouco em relação aos que estão buscando a Deus. Só que não concordam, eles não concordam, ou seja, não entram em acordo um com o outro. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, tal, etc. E por isso é que há toda essa divisão. Eu volto a dizer, e nós? Nós também não estamos buscando a Deus? Nós também não achamos que o nosso jeito é o certo? Né? Se você está convencido que o seu jeito é certo, você vai procurar fazer da melhor maneira possível. Se você não confia muito no seu jeito, então você vai fazer mal feito. Meia boca. E se você não está acreditando aí, nem aí, não está nem aí, não é assim? Então você vai seguir, às vezes, o pai, a mãe, os demais, mas sem nenhuma perspectiva. Nenhuma perspectiva. Deu para entender? Deu? Ou não é assim? É exatamente assim. E aí é que nós encontramos as barreiras. Aí é que nós encontramos a dificuldade. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nessa direção? Alguém gostaria de fazer? Seria muito bom. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui, é o seguinte, como que ele... Dá o microfone para ele. Você concorda com o que foi falado?
Concordo. Igual o senhor está falando, a maioria, todo mundo que você conversa, todo mundo tem Deus, todo mundo está buscando a Deus, e o jeito que ele pensa é o jeito certo. E a gente também acredita que o jeito que a gente está fazendo também é o certo.
É o certo.
Mas o que seria o mais sensato em fazer a respeito disso? Em relação do... Para ter uma segurança que realmente o jeito que eu estou fazendo é o jeito certo.
Uma boa pergunta. Quem que vai responder isso, Lucas? Quem? Eu tenho a minha fé... Eu tenho a minha fé, né? Eu vou ter para ele a minha. Agora não sei se ele vai concordar com a minha. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha esperança, eu estou desejando, almejando alguma coisa que eu estou buscando. Eu posso falar para você a minha. Mas quem vai garantir para você que a minha é certa? Né? Por que que, às vezes, uma pessoa está animada e a outra está desanimada? Às vezes tem uma pessoa animada, chorando, desejando, e a outra está do seu lado... Não está desanimada. Né? A diferença está, com certeza, lá na cabeça da pessoa, lá na mente da pessoa. Um tem um sentimento, o outro tem outro sentimento. Um pensa numa coisa, o outro está pensando outra coisa. Eu posso responder para você. Primeiro, é até bom, porque... O Léo e a Maria estão chegando ali agora, para que eles também entendam como que nós estamos falando, né? O que que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, para quem chegou depois, nós estamos falando o seguinte, é que todo mundo busca Deus, todo mundo está, assim... Por causa de uma aflição, de uma angústia, um problema de saúde. De alguma maneira a pessoa leva a pessoa ao mundo espiritual, a uma resposta sobrenatural para aquilo que está acontecendo. E tenta, de alguma forma, encontrar resposta, razão para o que ele está passando. E é isso que leva a pessoa... a se juntar a uma religião, uma denominação, uma coisa e buscar Deus. Às vezes ele vai levando sozinho, mas quando vai para o hospital, você vai lá no hospital, o próprio nome do hospital já é, né? Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena, Santa Genoveva. O próprio nome do hospital já encaminha a pessoa para o lado espiritual. É sinal que o homem, se você pensar bem, você vê, é sinal que o homem está diretamente ligado ao mundo espiritual. O ser humano, ele está ligado ao mundo espiritual. Tem ligação. E quando ele se sente acuado, ele se volta para o mundo espiritual. Na sexta-feira, no programa do Jô, foi lá um cidadão conhecido de todo mundo aqui, eu fiquei esperando para ver quem que assistiu, né? Fiquei esperando para ver quem assistiu. Maurício Matar. Não é que ele mata ninguém, não. É o nome dele. Maurício Matar. Então, ele, no final do entrevista dele lá, ele falou para o João que ele estava muito satisfeito, tal, etc., que tinha tido um encontro com Maria. Tive um encontro com Maria. Aí o João, mas como? O João é meio... né? Aí ele falou, como que você teve esse encontro? Encontro com Maria? Então, o programa já é previamente arrumado. Então, quando a pessoa vai falar uma coisa no programa, essa coisa que vai falar já foi falada. Autorizou ou não autorizou? Autorizou, então está autorizado, vai aparecer lá no programa. Então, já estava previsto. Ele teve um encontro com Maria. Como que ele teve um encontro com Maria? Ele foi lá em Fátima, Portugal. Ele foi lá em Fátima e agora, por que que ele foi lá em Fátima? Hã? Hein, Priscila? Porque só Priscila. Alguma coisa, Priscila, estava arrochando. Concorda? Alguma coisa está arrochando. Ninguém sai daqui e vai lá em Fátima à toa, não. Não é não, seu? Pode ter certeza que alguma coisa estava pegando. E ele foi lá em Fátima, certamente orientado por alguém, tal, etc. Tal. Nós não temos dinheiro para ir em Fátima, vamos aqui em Trindade. Né? No máximo, Bom Jesus da Lapa, se quiser ir mais longe um pouco, né? Vai aqui em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, tem pouco dinheiro, vai em Trindade. Ou se tiver no Apidaíba maior, Abadiana, né? Tem muita coisa. Então tem muita saída. Mas você pode ter certeza que é porque alguma coisa está ameaçando a pessoa. E leva a pessoa a buscar o mundo espiritual. Ele não sabe que Deus que vem, ou que diabo que vem nesse pacote. O certo é que ele, resolvendo o problema dele, se resolveu o problema dele, é aquilo. E depois ele sai divulgando aquilo que aconteceu. E nós tivemos já vários exemplos de pessoas que fizeram isso, ou que fazem isso e que estão buscando a Deus. E os famosos vai lá no Jô Soares. Né? Os mais famosos, que é o caso do Maurício Matar, foi lá de Jô Soares. Então ele foi, chegou lá, tinha uma fila de gente, uma fila enorme de gente que era para poder passar lá e falar com Maria. Tinha uma fila enorme de gente que passava lá, num determinado lugar lá, e falava com Maria. Mas para poder ir lá, tinha que comprar uma vela. Para poder passar lá, tinha que comprar uma vela. Então você passava lá num determinado lugar, comprava a vela e dava sequência, né? E ele disse que a hora que ele chegou lá para comprar a vela, que assim, você pega a vela e põe o dinheiro lá e segue em frente. Você pega a vela, põe o dinheiro lá. Aí o João ainda falou assim, quanto que era essa vela, né? Para poder deixar claro. É uma fila enorme de gente e parece que a vela era em torno de R$50 cada vela. Mais ou menos, real, né, correspondendo ao nosso, porque é lá em Fátima. Mas tudo bem, quem que não tem R$50 para comprar uma vela, nem que está, né, com o negócio apertado. Não é não? Paga os R$50, paga até mais. E ele disse que quando ele chegou, a vela veio de encontro a ele. Entendeu? Em vez dele pegar a vela saiu e veio de encontro a ele. Né? Aí ele falou, ele disse assim, não, agora, Maria, você não precisa falar mais nada, que eu já entendi. Eu já entendi. Aí ele queria perguntar alguma coisa, queria saber alguma coisa dela. A vela saiu sozinha e veio de encontro a ele, segundo ele. Né? Aí ele passou a mão na vela e daí para frente ele acreditou em Maria. E hoje ele é mariano, devoto de Maria e etc. E deve estar peregrinando o país, deve estar, né, dando testemunho de todo lado, e todo mundo acredita, porque vai acreditar no Lucas. Hã? É, o Lucas que não mata ninguém? Né? Lucas morrer. Vai acreditar no Ender? Você pode ter uma experiência muito boa com Deus, você teve uma experiência. A vela não veio de encontro a você, mas bateu na sua cabeça, qualquer coisa assim, né? Mas é uma experiência. E por aquela experiência, a pessoa acreditou. E como tem fama, saiu divulgando e tudo. Né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não duvido, de jeito nenhum, que a vela tenha vindo ao encontro dele. Não duvido que tenha acontecido e não duvido que ele tenha passado por tudo isso. Respeito a fé dele. Mas nós não estamos aqui falando agora e preocupados com a fé das pessoas, não. Nós estamos preocupados com a nossa. É com a nossa fé. Porque nós estamos também aqui porque nós tivemos um encontro. Com quem você teve encontro? Né? Não sei se você teve um encontro com Jesus, ou você está querendo encontrar com Jesus. O certo é que nós estamos aqui porque nós também temos uma fé. Nós também temos uma fé. E se nós, vamos dizer assim, temos plena consciência, convicção da nossa fé, e não lutamos por ela, ou não divulgamos a nossa fé, ou não fazemos nada pela nossa fé, é provável que, de repente, nós começamos até a ter dúvida da gente mesmo. Eu acho que a minha fé não está com nada. Eu acho que, né, eu não... Acabo, às vezes, sendo convencido por outros, por outras coisas. E a minha fé acaba, passa por outra coisa. Né? Teve uma senhora que converteu, ela fazia novela, fazia não sei o que e tal, mas Darlene Glória, e ela converteu, casou com um pastor e começou a pregar. Ela casou com um pastor, mas como o pastor não tinha fama, ela tinha, então ela sentou no banco, o pastor sentou no banco e ela passou a pregar, né? Porque ela tinha fama. E todo mundo queria ver, não era o pastor, era Darlene Glória. Darlene agora pregando, tal, etc. Eu lembro um dia ela fazendo uma pregação e alguém lá do meio do povo manda, atira uma Bíblia, pega uma Bíblia e joga nela. Ah, aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Né? Porque foi uma reação do diabo, que pegou uma Bíblia e jogou na Darlene, glória e tal, não foi? E ela rodou o país todo aí, divulgando a fé dela e tal, e etc. A igreja, então, a igreja que ela estava nela, não sei qual que era, faturou. Né? E depois? E o tempo passou. Né? O tempo foi passando. Ela largou do marido. Separaram, né, deu uma série de confusões, de repente ela voltou, e quando ela voltou com gosto de gás, ela voltou para fazer filme pornográfico. E aí ela arrebentou mesmo, para valer. E ficou por isso, eu nem me lembro, nem sei o fim que levou. O certo é que foi, e todo mundo enrola o seu rabo, senta em cima, fica quietinho, ninguém fala nada, né? Algum tempo atrás, Roberto Carlos teve um encontro, também desses aí, e etc. Aí vai batizar lá no Israel, vai fazer não sei o que lá, não sei aonde. Aí faz aquela música, Jesus Cristo, Jesus Cristo, né? Tal, etc. Mas depois você fica sabendo que o sujeito está envolvido, depressivo, envolvido com outros segmentos, até mesmo espiritismo e outras coisas mais. Mas é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Amém? É exatamente isso que acontece. Nós estamos aqui porque a gente acredita, nós temos uma fé. Nós acreditamos. Agora, a pergunta é, será que aquilo que você acredita, será que o que você está fazendo, você tem convicção que é o correto, que é o que você quer? Então é por isso que muitos, às vezes, sentam desanimados, a gente desmotivado, nós não temos aquela convicção, nós não estamos certos, nós não estamos convencidos. Como é que fica isso? Então foi a pergunta, né, que eu fiz para o Lucas. Foi, Lucas? O certo é que cada um está buscando a Deus. Seja em Abadiânia, Trindade, seja não sei o quê. Quantos não estão nesse exato momento assistindo uma missa, né, lá não sei aonde? Quantos não estão no centro espírita? Quantos não estão numa denominação qualquer dessa fazendo a mesma coisa, etc, etc? Todo mundo está buscando a Deus, gente. Todo mundo está buscando a Deus. Porque o homem, ele é dependente do mundo espiritual. Ele é naturalmente, ele é dependente do mundo espiritual. Você vai lá no mato, você pega um índio daquele lá, um bicho louco do mato lá que nunca viu ninguém. Tem um curandeiro lá, tem alguém que é espiritual. Tem alguém lá no meio que... Amém? Eu conheci uma pessoa humilde, rude, simples demais. E alguma coisa pegava. Era um casal com uma menina. Uma mocinha. Bem jovem ainda. Alguma coisa pegava essa menina, e deixava essa menina na cama. Ela ficava desmaiada. Eu não sei o que que é que acontecia. Algum problema, talvez até de saúde. E ela ficava desmaiada na casa. Ela apagava. E os pais, não sabiam, humilde, mas muito simples mesmo. A gente entrava dentro da casinha lá, era uma casinha bem baixa. A gente levantava a mão assim, pegava no telhado. Aquele telhado bem baixo assim, ó. Telha de barro. Assim, bem perto assim. Um cômodozinho ali, outro aqui, uma salinha. E a menina ficava ali na cama, desmaiada. Mas de longe, assim, a uns 50 metros distante da casa, você já sentia um cheiro de chifre queimado. Não era o do velho, não. Era um chifre que eles punha fogo dentro do chifre. Pegava o chifre. Alguém deve ter dado essa receita para eles, né? Então eles tinham um chifre de vaca, não sei se era de boi, de vaca, é um chifre. Aí colocava brasa dentro do chifre ali e deixava lá perto da menina. E aí dava uma fumaça. Tomava conta da casa, aquela coisa toda escura, preta. O ambiente era um ambiente tenebroso. Mas os velhos faziam isso, porque, segundo os velhos, era a única coisa que fazia a menina voltar. Agora, por que que eles faziam? Não era só por causa da fé, não. É porque a menina voltava. Você também não faria? Você põe fogo até no seu chifre. Mas você fazia por quê? Se o seu filho estivesse ali. E aí você, um médico chegava, outro médico chegava e ninguém dava jeito. Ninguém dava jeito. Sabe o que fazia a menina voltar? Cheiro de chifre queimado. E não tinha ninguém que mudava aquele ambiente, não. Eu fui... Às vezes Deus permitiu que eu conhecesse todas essas coisas, né, para poder a gente ter mais ou menos uma segurança daquilo que a gente acredita. Mas qualquer um de nós faria isso, gente. Você com seu filho, desmaiado. Aí você chama o médico. Fizeram todo tipo de exame, ninguém descobriu nada. Nada. E a menina lá. Uma pessoa me pegou e falou, eu vou te levar para você ver um negócio. Foi lá, me levou e lá eu vi isso com os meus olhos. Entrei dentro da casa e vi. Ainda eu saí de lá, assim, pensando, porque a minha oração não resolveu nada lá, não. A minha oração não resolveu nada lá. Lá o negócio era chifre queimado mesmo. De longe você sentia. Lá dentro, era quase que insuportável você ficar lá dentro da casa por causa do cheiro do negócio. Osso queimado. Mas você não faria isso? A gente não faz? Aí, sabe por que o Maurício Matar chegou e falou, não, aí estava, ainda falou para o João Soares, um homem de fé muda de vida. Um homem de fé muda de vida. Falou para o Maurício, falou para o... Né? Ele falou... E ele certamente mudou de vida. Ele falou para o João Soares, um homem de fé muda de vida. Aquela era a fé que ele teve. E a nossa situação? Nós cremos em quê? Nós estamos fazendo o que nós queremos. Não é? Chifre queimado não resolve o seu problema, resolve? Não? Você não teve um encontro com Maria. Como é que você vai fazer então? Então, no capítulo 6 de 1 Timóteo, no capítulo 6 de Timóteo, versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não se conforma, não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Qual é o nosso caso aqui? Nós convertemos a quem? Nós somos cristãos convertidos a Jesus Cristo. Para nós, está escrito aqui, ó. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina outra doutrina, pronto, vai para lá com a sua doutrina. Vai ensinar outra doutrina para lá, tem outro que a gente respeita. Nós respeitamos. Agora, o nosso caso, nós acreditamos na doutrina ensinada por Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. É porque nós acreditamos na doutrina ensinada por Jesus Cristo. Agora, eu fico achando estranho, é que às vezes o cristão, que se diz cristão, não conhece a doutrina. Então o que ele acredita? Nada. Então o que ele está fazendo aqui? Também nada. Porque o que fez o sujeito acreditar, que ele foi lá e teve. Aí ele já tem uma convicção, é essa a minha convicção. O outro lá põe fogo no chifre porque resolve o problema dele. Agora, o que você está fazendo aqui? Se perguntar para você, você fala, não sei. Não sei. O meu cavalo vem, me traz. Ou eu venho aqui porque os outros estão vindo. Ou eu venho para aqui porque eu conheci... minha mãe, meu pai, foi vindo aqui. Aí eu estou vindo também. Mas a gente não sabe a verdadeira razão, o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Né? Aí nós fizemos uma pergunta aqui, aí o Lucas respondeu o quê, Lucas? É. Então faz de novo, Lucas.
Perguntei como eu vou saber se o que eu estou, se a fé que eu estou buscando é a certa. Se o que eu estou fazendo, se eu estou buscando a Deus, do jeito que eu estou buscando, é o certo.
Pois é, quem pode responder a pergunta? Quem concorda com a pergunta do Lucas? Você também não está com essa mesma pergunta aí? Hã? E quem que pode responder para você, Lucas? Quem que você acha que pode responder para você? Nós não acabamos de falar que é um problema de todo mundo? Todo mundo. Todo mundo tem o mesmo problema seu, Lucas. E o que faz você fazer a coisa mal feita ou bem feita é exatamente a sua convicção. Que faz a pessoa sair daqui lá em Fátima. Que faz a pessoa aqui sair daqui e lá em Bom Jesus da Lapa de ré, de fasto. Ele vai daqui até lá de ré. Não é? O que faz a pessoa fazer a coisa mal feita ou bem feita? Você colocaria fogo no chifre lá na sua casa? Por que você não põe? Né? Não é a sua fé. Como é que é? Não tem fim na cama. E alguém dissesse para você, põe fogo no chifre? É, pois é. Então, e aí você botasse o fogo e a pessoa levantasse? Tudo acabou. Mano. Amém? Então, vocês concordam comigo? Que o que faz você fazer a coisa bem feita ou mal feita é a sua fé. Então, Lucas, não tem jeito. E não adianta a gente ficar esforçando para ter unanimidade. Não adianta nós ficarmos aqui nos matando. Porque, sabe por que que isso acontece, por exemplo, numa igreja católica, num culto, numa igreja católica, porque lá na igreja católica, entra e sai, e o padre não sabe nem quem entrou, nem quem saiu. Num outro lugar, numa igreja universal, onde tem um movimento de gente grande demais, tem gente entrando e gente saindo. Tem gente que entrou e ficou um ano. Depois ele foi embora, entrou outro no lugar. Então tem aquele rodízio de gente. Você não sabe por que que ele entrou e nem sabe por que que ele saiu. Ele entrou porque a porta estava aberta. E saiu porque ele entrou. Porque se ele não tivesse entrado, ele não tinha saído. E ficou por isso mesmo. O nosso caso é um pouco diferente. A Virgínia, eu estou olhando na cara dela aqui, tem mais de 20 anos, tem, Virgínia? Mais de 20 anos que eu vejo a Virgínia aqui. Aí eu sei, tem dia que ela está com a cara fechada, tem dia que ela está chorando, tem dia que ela está feliz da vida. Mas é a mesma Virgínia, é a mesma pessoa, né? Eu vejo o Ramiro, tem dia que ele senta aqui, outro dia ele senta lá, outro dia está assim, outro dia está assado. Né? Mas é o mesmo, a mesma pessoa, nós, o nosso caso, é assim. E o dia que você vê a pessoa diferente, você estranha. Aí você quer saber o que está acontecendo com a Danielinha, porque o outro, ela está ali cabeça baixa, tá, o que está acontecendo? Nós vamos botar fogo no chifre dela? Aliás, o que que nós vamos fazer para poder levantar a Danielinha? Então esse é o nosso problema, porque nós estamos vendo a sua cara todo dia. Nós sabemos que é você. Nós sabemos quem é a pessoa. E lá não. Aí aquele rodízio de gente entrando, gente saindo. Você acha que lá em Fátima, eles ficam sabendo, eles vão depois chamar o matar e falar para ele, como é que foi? Funcionou, não funcionou? E a vela que saiu, entrou? Né? Você vai... Não é não, Bruno? É. Mas aí no nosso carro, nós estamos vendo todo dia. Aí por que que fulano tem duas semanas que não vem? A gente sabe. O que faz você fazer a coisa mal feita ou bem feita? O que faz você sentir ou não sentir? Eu não senti nada, eu senti. O que faz isso acontecer é o quê? É a sua fé. E é por isso que às vezes funciona com o marido, não funciona com a esposa. Funciona com a esposa, não funciona com o marido. Pronto, gente. Agora, tem um versículo que fala assim. No capítulo 6, versículo 12. Aliás, 11 e 12.
Mas tu, homem...
Vai lendo. De 11, pode ter até o 14.
Mas tu, homem de Deus...
Mas tu, ó homem de Deus...
Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão.
Então, você é um homem de Deus. Você se considera um homem de Deus. Você é um homem de Deus ou é um homem do diabo? Que tipo de gente você é? Então, você acredita, Lucas, que você é um homem de Deus? Então aí você está com um livro na mão, você está com um livro na mão, lendo, ou então ouvindo, se você não sabe ler, você vai ouvir. Se você é surdo, você tem que arrumar um jeito. Mas está escrito aí assim, ó, você, homem de Deus, segue o quê? Segue a sua fé. Você, homem de Deus, segue a sua fé. Continua fazendo aquilo que você um dia, aquilo que fez você um dia tomar a decisão. Não, eu sou um cristão. Eu me converti ao Senhor, eu concordo com Ele. O que você tem que fazer? Homem de Deus, segue, continua fazendo. Agora, se você para ali, acabou, terminou a sua fé. Chegou ali, terminou a sua fé. Você vai fazer o que você quiser fazer, ué. Acabou a sua fé. Quem que eu posso fazer? O que que alguém pode fazer para dizer? Vai insistir com você e não vai conseguir. Porque o que que acabou? A sua fé acabou. Pronto, você pode tranquilamente dizer, Rocine, olha, eu vim comunicar a você que a minha fé... Tá bom. Vai, pronto. Um dia o Paulinho chegou... Falou, minha fé acabou. Eu não acredito mais nisso. Eu não concordo mais com isso. E pronto. Mas o que que fez você sair lá do seu apartamento? Levantar de manhã e vir aqui? O que que fez o Marcelo? Né, Marcelo? Sair lá de férias e vir aqui. Então, não é uma fé. O que que fez a pessoa acender o fogo lá no chifre? Mas se um dia você deixar de fazer, não é por acaso que a sua fé... Naquilo, você não concorda mais com aquilo, você não acredita mais naquilo. Acabou a sua fé, ué. E o que que eu posso fazer? O que que alguém pode fazer? Amém, gente? Então, todo ser humano, toda pessoa, ele tem uma ligação com o mundo espiritual. E o que faz ele de ir, deixar de ir, levantar, deitar, etc., é a fé. Fé é acreditar, dar crédito, confiar. Caso contrário, o que que vai resolver a presença da gente em algum lugar se ela não tiver fé para aquilo? Não vai resolver nada. Amém, filho? Então, insiste assim, fazer cantar, em fazer a coisa acontecer e tal. Olha, eu quero que você sente. Treme, por favor, treme, sente. Você não está sentindo? Não, mas sente. Tal, né? A pessoa não vai sentir, ela não vai sentir. Né? O vidro pode chegar para a sogra, dizer, minha sogra, você sentiu? Não, não senti. Sentiu. Mas eu não senti. Então sente. Mas eu não estou sentindo. Uai, gente. Amém? Tudo é possível ao que tem fé. Ao que vai, separa. Eu comecei falando o seguinte, que o que nos separa é que a nossa fé é em Jesus Cristo. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vai e fala. Jesus Cristo vai e fala. E nós, que temos fé em Jesus Cristo, vamos fazer do jeito que Jesus falou. Pronto, acabou. E quem não tem fé em Jesus Cristo, não vai fazer do jeito que Jesus falou. Aqui está dizendo aqui, Jesus Cristo diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por que que eu acredito? Porque a doutrina de Cristo, a doutrina que eu acredito, a doutrina que eu abracei, diz para mim e eu acredito. Amém? Aí o outro vem e diz assim, não, mas eu não acredito. Não é bem assim. Eu posso pensar de maneira diferente. Olha aí. Não tem isso? A pessoa não questiona? Então ele está lutando contra a sua própria fé. Ele está discutindo a sua própria doutrina. Ele está negando a fé. Ele está negando. Aqui em outro lugar, eu vou mostrar para vocês, fala assim, as mulheres, assim, façam assim, assim, assado. As mulheres, aí as mulheres não fazem. Você não põe fogo no chifre, a menina não levanta. Você não paga, não pega a vela. Como é que você vai ter um encontro com Maria se você não pega a vela? Amém? As mulheres façam assim, assim, assado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque nós acreditamos nisso. Porque se nós não fizermos isso, a menina não vai levantar. Porque se nós não fizermos isso, não vai funcionar. Aí não funciona. E a gente fica, às vezes, contrariado, a gente fica irado. Mas não, você não está fazendo de acordo com a doutrina. Você não está fazendo de acordo com a doutrina. Aí você vai sentir. Você quer sentir o Espírito Santo. Você quer sentir a presença de Deus. Você quer a paz nas coisas. Você quer, né, ser próspero. Você quer ser bem-aventurado. Você quer ser... E não é. E por que que não é? Por que que a menina levanta? Fogo no chifre. E não encontra com Maria quem não passar a mão na vela, não deixar lá o dinheiro. Aí nós queremos, Bruno, que as coisas aconteçam conosco. Nós queremos sentir a presença de Deus, do Espírito Santo. Nós queremos que as coisas, né, que haja paz entre nós. Nós queremos que haja um louvor bonito, agradável. Sem pôr fogo no chifre. Amém, gente? Nós não estamos fazendo as coisas certas. Nós estamos fazendo o contrário. Cada marido tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido. E eu não concordo. Então eu vou arrumar umas duas ou três mulheres para mim. Eu vou arrumar uns dois ou três maridos para mim. E eu quero que funcione. Olha aí que coisa esquisita. Eu quero que funcione. Versículo 9. Já que você vai ler, versículo 9. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Os que querem ficar ricos. E aí? Serginho, você quer ficar rico? Então, Serginho, você vai sentir o quê, Serginho? Você quer ficar rico mesmo, Serginho? Você está trabalhando para isso, né? O Elderson, você quer ficar rico? Então, Shirley, por que que não funciona? O que nós falamos no começo, direitinho, explicando, é isso. Que as coisas funcionam por causa disso, Alisson. Se nós crêssemos, nós faríamos de acordo com a doutrina. De acordo com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O Ramiro pode fazer do jeito que ele quiser, o Ar pode fazer do jeito que ele quiser. Né? Josué falou, eu e minha casa seguiremos o Senhor. Fulano faz assim, ciclano faz assim, só que às vezes nós olhamos para as pessoas, como foi falado ontem, a gente olha para as pessoas e vê, e cobiça, inveja. A gente não espera a coisa acontecer, e cobiça, inveja, e acha que pode seguir, em vez de seguir a doutrina de Cristo, ficar, como Josué falou, eu, cada um segue o seu Senhor, cada um segue o seu Deus. Eu vou responder por mim, e por minha casa, porque Josué tinha a casa dele na mão. Eu e minha casa vamos seguir o Senhor e você segue o seu Deus. Concorda, Estevão? Não está bem claro, bem explicado? Então, gente, quando você não sentir, quando a coisa não funcionar, e quando estiver acontecendo, pode ter certeza que não está de acordo com a sua doutrina. Pronto. E aí a gente quer que a coisa funcione. Amém? Respondeu a sua pergunta? Respondeu? Eu posso dizer para você o que é o certo, o que é o errado? Não, eu ando nas pegadas, eu procuro andar nas pegadas. Olha, Jesus Cristo vai à frente da igreja, e a igreja que anda no caminho do Senhor, a igreja que confia no Senhor, que espera Então Jesus Cristo, um queria uma coisa, outro queria outra coisa, e ele pressionado de um lado, ele pressionado de um lado, ele ficou no caminho. Um larga essa cruz, não vai mexer com isso não, e etc. E ele, firme. E ele firme. Carregando a cruz, foi para lá, ele tinha plena convicção, plena fé, plena consciência de que ele ia ser morto, mas ele ia ressuscitar. O que que fez ele ficar firme ali? Pronto. Se ele já pensou, se Jesus ficasse olhando para o Elderson, olhando para a Virgínia, se Jesus ficasse passando e olhando um para o outro, ele ia ter largado essa cruz há muito tempo, ou não? Teria largado. Ele teria largado, gente. Se Jesus olhasse para um lado ou para o outro, ele teria largado. Ele tinha uma fé que não era a de matar, que não era a do homem lá, do pai da menina. Ele tinha uma fé. Ele tinha uma esperança, ele tinha uma convicção. E ele não abriu mão daquilo para ninguém, nem para a mãe, nem para o pai, nem para ninguém que estava em volta dele. Ele tinha uma fé. E nós estamos querendo seguir a fé de Jesus. E ela é muito difícil. E nós estamos nós estamos querendo seguir. Até eu já estou trocando tudo aqui, ó. Nós estamos querendo pisar no lugar onde Jesus pisou. Não é para qualquer um, não. Amém? Não é para qualquer um. Seria muito mais fácil. A gente arrumava uma ajuda aí e ia em Fátima. Seria muito mais fácil. Nós faríamos aqui uns dois ou três ônibus enchidos de gente. Ia lá para o menino Jesus da Lapa. É, mas não. Nós estamos crendo no que Jesus creu. Nós estamos seguindo a fé que vence o mundo, a fé de Cristo. O que que a gente está querendo? É a fé de Jesus. Ele bateu no peito e falou. Ele bateu no peito e falou. Quem quiser, siga-me. Eu vou. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma fé, eu tenho uma convicção, eu acredito nisso e eu vou fazer assim. Eu não obrigo ninguém me seguir. Eu não obrigo ninguém tomar o mesmo rumo que eu tomei. Eu vou. Amém? Passou a mão na cruz e foi. Aí quando a gente dá o primeiro passo, e que vem, né? E que vem, lá está assim, caiu a semente na beira do caminho, caiu a semente no meio dos fins. Aí vendo, a tribulação por causa da palavra, a perseguição por causa da palavra e as coisas que iriam acontecer. No mundo tereis aflições. Todo mundo tem aflição? Não, você. Você que abraçou essa fé. Você vai ter assim, você vai ser assim. Ele abriu os nossos olhos. Ele não falou que era ser com todo mundo, não. Ele falou com você. Amém? Aí você dá o primeiro passo e começa discutir a doutrina, você dá o primeiro passo e começa a achar estranho que o mundo odeia você, achar estranho que o diabo tem ódio do cristão. Você começa a achar estranho. Então aí, e aí às vezes, amigo, nós queremos evitar que isso, proteger a pessoa, querer que não deixe acontecer com ela, Entendeu? Vai funcionar, Lucas? Por quê? Porque o problema não está. Não está aqui por fora. Está onde?
Dentro do entendimento.
Está dentro, lá. Ele não tem a fé. Ele não acredita naquilo, gente. E o normal é o pai, é a mãe querer proteger, porque a gente morde mesmo. Aí é onde eu falei, se tiver que pôr fogo no chifre, a gente põe. Porque a gente teme perder o filho, perder o pai. A gente teme perder a pessoa. Perder não chega nem morrer, não. Mas perder assim, perder, né? Fazer uma bobagem, e mexer com droga, com coisa, com outra assim, a gente fica cercando uma pessoa que não tem fé, que não acredita naquilo. Nunca vai funcionar. Tem um versículo que fala assim, sem essa danada, sem a fé, é impossível. Impossível se agradar a Deus. Então eu já vou dizer claramente, não funciona. Não vai funcionar. Gustavo, sua mãe pode, seu pai pode insistir, pode pressionar você para vir na reunião. Você não foi na reunião. Por que você não foi na reunião? O que você está fazendo? Não sei aonde. E onde você foi? Por que você não veio na reunião? E etc. Eles vão cansar. Amém? Você concorda? Vão cansar. Talvez seria mais fácil. Lá na cozinha, lá em casa, tentar fazer o menino acreditar. Pôr fogo no chifre dele, lá. Fazer alguma coisa, lá. Porque se ele acreditar, se ele crer, acabou. Às vezes a Milce insiste comigo, por que que você deixa fazer isso? Por que que você não impede isso? E ela fica brava comigo mesmo. Porque você é o responsável. Porque isso está acontecendo é por sua causa. E eu às vezes eu nem discuto, por quê? Não vai adiantar discutir. Como é que eu vou fazer a pessoa fazer uma coisa que ela não acredita? É a mesma coisa você pegar o porco e lavar o porco o dia inteiro e querer que o porco acostuma com coisa limpa. Infelizmente, senão Jesus teria sido o primeiro a juntar Maria, os seus irmãos, e pegar todo mundo, a família dele, José, com os parentes dele, e colocado. O apóstolo Paulo falou, eu gostaria demais, eu faço tudo para a minha família, para os meus. Mas infelizmente, gostaria muito. No começo da minha conversão, eu rodei toda a minha casa, meus irmãos, meus parentes. Minha família é testemunha disso. Eu rodei todos, eu insisti com todos. Com todos. Quem está aqui comigo? Quem? Nenhum. O último era o Paulinho. Bem? O último era o Paulinho. Ficou eu, minha mulher, está comigo, não sei por quê. O Daniel. Amém? Eu luto para que eles creiam. Amém, gente? Deus falou conosco? Então tá aqui, ó. Só vai ler, viu, gente? Já acabou. Só vai ler. Mas tu, ó homem de Deus, lê, filha.
Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
Segue essas coisas. Tu, homem de Deus, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Está aqui. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Tu, homem de Deus, milita a boa milícia. Milita os militantes do PT. Quando o governo fala, eu quero que vocês reúnam na praça, não sei aonde. Tal dia, chega naquele dia, está todos militantes. Os militantes. Não vai qualquer um, não. Vai os militantes. E que faz parte, que tem convicção, que acredita naquela ideologia petista. E aí vai. E por que que você não vai? Você não faz parte daquela milícia. Você não é um petista. Você não acredita naquilo. Você tem a camisa vermelha, Vitor, mas não é petista. Então, é, né? Mas não vai. Aqui, o cristão milita a boa milícia da fé. Você, cristão, você pode, porque você tem esperança no reino de Deus, você tem esperança na vida eterna, você então, eu posso convocar você, porque você tem uma fé, você tem uma esperança. Aí eu posso convocar. Mas se eu insistir com uma pessoa que não é militante, mas tu, homem de Deus, ele está se referindo apenas ao homem de Deus, aquele que converteu a Jesus Cristo e que passou a mão na cruz e pôs nos seus ombros e falou, eu vou. Segue cada um o Deus que quiser. Eu sigo a Jesus Cristo. Então, isso tem sido a nossa luta. Essa tem sido a nossa luta. Amém? E é por isso que você me vê, por enquanto, militando a boa milícia. É por isso que, por enquanto, você ainda me vê. Porque o dia que eu perder a minha esperança, a minha fé, o dia que eu não tiver mais essa convicção, eu também vou começar a duvidar, a questionar, entendeu? Tenho o direito de me enfraquecer, eu tenho o direito de me recuar. Guardei a fé, combati o bom combate. Guardei a fé, combati o bom combate. A minha esperança, essa oração que cada um tem que fazer. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Fui muitas vezes tentado a deixar a minha fé. Fui muitas vezes pressionado de todas as maneiras. Mas aí ele diz, guardei a fé, combati o bom combate. O justo juiz. E aí ele fala, né? Ela não vai ler porque eu não deixo, né, filha? Ela fala assim, ó. Versículo 14.
Versículo 14.
Capítulo 6, versículo 14. Lê aí.
que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, até quando? Até quando eu tenho que fazer isso? Até quando eu tenho que guardar a minha fé? Até quando eu tenho que defender esse ponto de vista? Até quando eu vou pôr fogo no circo? Até Jesus Cristo voltar. Você fala, mas você é um infeliz mesmo. Né? Você realmente é cri-cri mesmo. Porque você vai esperar até Jesus Cristo voltar. É isso, Alisson. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença, Daniel. Amém? É isso que faz a diferença. Bom, não está escrito aí? Fácil. Fácil, é só você pegar e ler. É só você pegar e ler. Não é? Eu li. Essa madrugada, eu li. Isso aqui que eu estou falando para vocês. E foi o que eu vi, é o que eu estou falando. Mas qualquer um pode ler, não pode não? E não pode ver a mesma coisa que nós estamos vendo? Amém? Então é isso. Então eu acho que não precisa nem falar mais nada para não estragar. Amém. Bruno, suas conclusões finais para nós.
Amém. É realmente assim, até estava pensando que a fé é o motivo, né, da pessoa fazer, independente do que ela creia, ela seguir aquilo ali, né? E a gente tem que entender mesmo, porque eu até estava pensando aqui no meu caso, quantas coisas que a gente faz, que a gente mostra que a nossa fé não é a mesma de Jesus Cristo. Deixa bem claro. Então, nega a nossa fé. Então, assim, eu comecei a refletir e falei, a gente tem que converter mesmo. Converter, fazer uma mudança radical na vida da gente. Ver, não, peraí, isso aqui está errado. Tem que arrumar um jeito assim, ser uma coisa radical mesmo. Porque senão a gente vai levar essa vida que a gente leva. Ah, não, errei de novo nisso. Não, isso aqui vai ser assim a vida toda, até a vinda de Cristo. Então tem que ser uma coisa assim, mudar mesmo. Igual o dia que o senhor apagou o cigarro. Quantas vezes o senhor já falou isso aqui? Falou, não, não vou fazer mais isso. E a gente tem consciência. Porque até então, eu lembro que o senhor disse, até então, o dia que o senhor descobriu, falou, não, eu não convém mais eu fumar. O senhor parou. E às vezes a gente tem consciência de muitas coisas que a gente faz, está errada, e continua fazendo. Isso que é um grande mal. A gente nega a fé da gente. Fala que é de Cristo, mas não é. Então aí eu comecei a ver e falei, tem que sentar, refletir, fazer as contas.
Às vezes a gente fala que acredita,
mas não acredita.
Mas não põe fogo no chifre.
Exatamente. Mostra que não.
Né? Amém. Wendel. Juliana. Theo.
Eu realmente concordo com o Bruno, que a gente quer ser cristão até a hora de colocar o fogo no chifre. A gente, na hora de proceder 100% como cristão, a gente não procede. Que a gente vem aqui porque acredita que aqui a gente pode achar Deus, que aqui realmente Deus faz coisas que a gente espera que fizesse na nossa vida, mas Infelizmente, é só até certo ponto que a gente quer ser cristão. Não faz, como o senhor falou, a gente quer fazer um louvor que agrade a Deus sem queimar o chifre. É. Não quer agradar a Deus sem clamar, sem buscar mesmo a Deus de verdade.
Puteiro, dá lá, puteiro. Amém. Eu espero que vocês fiquem, não fiquem bravos comigo. Amém? Cada um tem o direito de ter a sua fé. Amém? Cada um tem o direito da sua fé. Diz que o gosto do defunto é a cova bem funda. Então, cada um tem o direito. A gente fala... A gente fala aqui, tal, etc. Eu cá com meus botões, eu sei o quanto eu passo apertado para manter a minha fé. Eu não posso falar, não ser de acordo com a minha fé. Eu não posso fazer de outra forma. Mas eu espero que vocês não tenham nada assim contra o pessoal da gente. A gente é amigo de todo mundo, tá? Todo mundo tem o direito de fazer de acordo. Como que ele vai fazer? Se ele não acredita. Né? Não tem como ele fazer do outro jeito, vai fazer do jeito da sua fé. Se você converter ao Senhor Jesus, você vai procurar imitá-lo. Seguir os passos dele. Então nós estamos falando aqui com tu, ó homem de Deus. Nós estamos falando aqui com aqueles que converteram ao Senhor, os cristãos. E sendo cristão, você vai seguir a doutrina de Cristo. Você vai seguir a doutrina de Cristo. Faz o teu.
Amém, eu concordo no que o senhor falou. Eu achei uma coisa interessante, no começo da reunião, quando o senhor estava falando, que a gente, às vezes a gente acaba julgando as pessoas por terem outras fé, né, por acreditar em outras coisas. Mas aí, o senhor falando aí, eu fiquei pensando aqui. Na verdade, nossa, assim, eu acredito, né, eu tive foi muita sorte em realmente em me esbarrar nessa doutrina, né? Em conhecer essa igreja, em conhecer tudo isso. Porque foi aqui, né, que a gente começou a ouvir esse evangelho, começou a ouvir tudo isso que está sendo falado, que nós começamos a conhecer, né, se eu posso dizer que eu conheço alguma coisa, de conhecer esse evangelho. Porque se eu tivesse ido para, né, para outro lugar ou ter tido uma experiência diferente dessa, com certeza eu ia acreditar naquilo. E aquilo ia fazer parte de mim. Né? Como o senhor deu vários exemplos aí. Então, assim, isso... Né, graças a Deus por a gente estar aqui hoje. Né, pelas pequenas experiências que nós tivemos. Foi juntamente aqui, né, com esse evangelho. Ainda fez a gente acreditar. Hoje, né, hoje é fácil. Né, hoje, eu acho que, né, nós que estamos aqui hoje, a igreja hoje... É difícil de você acreditar em outra coisa. Mas se fosse o contrário, né? Se nós estivéssemos lá primeiro, né? E tivesse uma situação difícil, né? Passado uma situação difícil e, né? Dado um exemplo, né? Outro exemplo pra gente, como que seria? Né? Eu me chamou muita atenção, né? Graças a Deus por nós estarmos aqui, por a gente começou, né? Certo. E eu acredito sim, né? Essa é a minha fé, né? Que apesar da gente não ser o que a gente deveria ser, mas nós estamos aqui, crendo no certo. É. Podemos até, eu posso até ir para o inferno, mas se eu chegar aí para o inferno, eu vou para o inferno sabendo que é o certo, mas eu fiz errado. O erro foi meu. Não naquilo que eu estou crendo, não naquilo que está diante de mim.
Amém. Amém. É isso mesmo. Então, a Bíblia é a mesma aqui, qualquer lugar. Até no Espiritismo, se você ler, você vai ver alguma coisa lá diferente, mas é o Evangelho segundo Allan Kardec. É a doutrina de Cristo. Se você for lá na Igreja Católica, é o Evangelho também. E é como o Estevão está falando. Nós não podemos, né, Estevão? Vamos dizer assim, será que o nosso, o Lucas queria saber, né, no começo, será que o nosso, a nossa fé é a verdadeira fé? Né? Será que é isso? O Estevão está falando que graças a Deus que ele nos encontrou e teve essa fé. Ele falou, eu posso até ir para o inferno. Mas ele, a fé que ele tem é essa. Essa fé aqui. Né? É a nossa fé. É a nossa fé. E cabe, então, a você, cabe a você, então, quem que pode responder as coisas, cabe a você ir no mundo espiritual e tentar uma resposta se você está realmente com a fé verdadeira. Né? Se essa é a fé. Não é não? Porque como o Estevão falou ali, e eu concordo com ele, todo mundo bate o pé, todo lugar, toda pessoa bate o pé, que a fé dele é a certa. É? Amém. Você que está perguntando?
Jesus Cristo falou que ele quer o caminho, a verdade, né? Ele quer, então é a fé. Ele quer a verdadeira, né?
Hã?
É porque Jesus falou que ele quer o caminho, era a verdade, né? Então ele é a fé, né? Verdadeira.
É. Mas se você ouvir a LBV, depois das 10 horas da noite, na 730, vai até não sei que hora, a LBV. Se você ficar escutando muito, você converte. No outro dia você está procurando uma loja da LBV para poder entrar. Se você ficar ouvindo, quem não tem convicção, é muito fácil você ir para um lado e para o outro. É muito fácil. Então ele alerta aqui, cuidado com o vento da doutrina, cuidado com a doutrina que te leva para cá ou te leva para lá. É, nós estamos no vale da decisão, nós estamos no vale da decisão. Nós estamos vivendo a época mais confusa que já temos no mundo. O apóstolo Paulo, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Em outro lugar, ele fala, guardei a minha fé. E eu falei também, deixei bem claro aqui, a coragem que Jesus teve de pegar e falar, eu vou. Vocês vão me matar, vão me crucificar, mas eu tenho essa fé, eu tenho essa convicção. Eu vou, ninguém vai poder me impedir. Então essa é a nossa situação. Comparam uma coisa com a outra, verificam uma coisa com a outra. Né? Qual é a sua fé? Como é que está a sua fé? Não é não, Mateus? Concorda que é um momento de decisão para nós. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Eu creio. Então, quando eu falo aquilo que eu creio. Que as escrituras que têm sido pregadas aqui, a palavra que tem sido pregada, tem sido no sentido de abrir os olhos da igreja e não obrigar a igreja a uma coisa. Tem sido no sentido de esclarecer, de colocar você realmente sentindo a necessidade de decidir. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A hora, para nós, tem sido assim interessante por esta causa. Ninguém está sendo obrigado a fazer alguma coisa contrária à sua fé. As escrituras que nós estamos está também nas suas mãos. A palavra dita por Jesus é a mesma até hoje. Não mudou nada, nada. A mesma fé que ele tinha é a fé de hoje, é a mesma. O que ele falou há 2000 anos continua sendo a mesma. Se alguém mudou, se alguém mexeu, mexeu contrário ao que ele pregou. E é essa doutrina, é exatamente essa doutrina que pode nos salvar, né? Em meio a tantos caminhos, em meio a tantas direções, em meio a tantas direções. Tantos rumos. O ser humano, tão dependente do mundo espiritual, passa severas provações, testes, para decidir de qual lado ele vai se posicionar, de que lado ele ficará, qual será o Deus que nós vamos seguir. Senhor, ajuda-nos a não errar. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a não cometermos esse engano, essa falha, ao tomarmos a nossa decisão. Que nós possamos também dizer com a mesma consciência: eu sei, eu já sei em quem eu tenho crido. E eu decidi por mim e por minha casa, que é o Deus que nós queremos. Seguiremos ao Senhor. Eu te elegi, eu te escolhi, já que me foi dada essa graça, já foi dado esse direito de escolher. Escolha hoje a quem quer servir. E nós te escolhemos, porque nos foi dada essa oportunidade. Ensina-nos a sua doutrina. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que nós devemos andar. Põe a luz na nossa dúvida, na nossa confusão. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado. Somos tronco e galho. Se nos une a fé, videira que vida eterna produz. Eu vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé, videira que vida eterna produz. Se em mim for enxertado, dos meus frutos, dos seus ramos, colherei, esquecerei dos meus pecados, da minha ceifa doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Se em mim for enxertado, dos meus frutos, dos seus ramos, colherei, esquecerei dos seus pecados, a minha seiva doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei.
Com palmas.
Se em mim for enxertado, dos meus frutos, dos seus ramos, colherei, esquecerei dos seus pecados, da minha seiva doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andarei, da palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, vem a mim, ouça o chamado, ouça o chamado, pra ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andarei, da palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha minha natureza, participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andarei, na palavra doce e viva, dia a dia te darei. E da minha natureza, participante te farei.
Amém. São muitos, muitos deuses, muitos deuses. E Jesus, ele está oferecendo, se oferecendo a nós, né? Ser o nosso Deus. Eu serei o teu Deus. Cabe então agora a decisão, né? Cabe a decisão. Se você decidiu por ele, ame-o, deseje, conheça-o. Se você decidiu por ele, eu acredito que você fez uma ótima escolha. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.